Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado 17 de fevereiro de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom sábado. Convosco vai estar aqui na próxima uma hora. Ana Guedes na apresentação, na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM, na Guiné-Bissau, com a PGKT, a capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá, estamos em FM com a rádio comunitária em Gabu, com a rádio Sitjanoko. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui de notícias do mundo, claro. Vamos ter em destaque o que vai pelo mundo em notícia. No espaço da janela de agora, vamos falar do futuro da liderança do MPLA. E na segunda meia hora, como sempre, como é habitual aos sábados, temos o Top 10 da música americana. Para já, vamos saber o que se passa hoje no mundo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, sou o Márcio Miguel, e as notícias a esta hora, aqui na Voz da América. O escritório do Conselheiro Especial que investiga a intromissão russa na eleição americana de 2016 anunciou as primeiras acusações, sexta-feira, dia 16, contra uma empresa russa das redes sociais, 12 dos seus funcionários e seu patrocinador financeiro, alegadamente envolvidos no esforço. A acusação proferida por um grande júri federal em Washington alega que a Internet Research Agency, uma empresa com vínculos com o Kremlin e com sede em São Petersburgo, na Rússia, orquestrou uma audaz campanha para influenciar as eleições presidenciais de 2016 a favor do presidente Donald Trump. Os procuradores também acusaram o suposto financiador da agência de pesquisa da Internet, o empresário russo Evgeny Prigozhin, e duas empresas por ele controladas. A acusação diz que Prigozhin e seus negócios forneceram fundos significativos para as operações da agência de pesquisa da Internet para prejudicar as eleições dos Estados Unidos da América. Para alcançar os seus objetivos, diz a acusação, os russos adotaram identidades falsas na internet para criar mensagens pró-Trump, viajaram para os Estados Unidos para reunir informação, visitando 10 estados, e organizaram manifestações políticas como se fossem americanos. Não havendo acordos de extradição entre os dois países, é improvável que os acusados russos sejam presos ou compareçam a um tribunal dos Estados Unidos. O estado de emergência decretado na Etiópia um dia após o primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn renunciar ao cargo vai durar 6 meses, disse o ministro de Defesa da Etiópia neste sábado, enquanto autoridades tentam acalmar a situação na segunda nação mais populosa do continente africano. Ondas de violência prosseguem em algumas regiões do país e o governo está a proibir manifestações e a divulgação de publicações que podem incitar e semear discórdia, disse o ministro Cyril Fegesa, que é citado pela agência Reuters. O governo já tomou várias medidas para reduzir a violência, mas vidas continuam sendo perdidas. Muitas pessoas foram desalojadas e a infraestrutura económica foi danificada. Novas medidas serão anunciadas até o fim do dia 2, disse Fegesa, que é ministro da Defesa. Haile Mariam Desalegn anunciou a sua saída surpresa na televisão na quinta-feira com o argumento de abrir caminho para reformas. É a primeira renúncia de um ministro na história etíope moderna, neste caso do primeiro-ministro. Após a renúncia, o governo decretou estado de emergência. A Etiópia é a maior e mais crescente economia da África do Leste e aliada do Ocidente na luta contra militantes islâmicos. O país é muitas vezes criticado por organizações dos direitos humanos por o governo perseguir opositores políticos e a imprensa. Há, no entanto, a indicação de que 6 mil prisioneiros foram libertos este ano. Trata-se de indivíduos acusados de participar em manifestações e criticar o Estado. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, descartou um segundo referendo a respeito da permanência ou saída do país da União Europeia, afirmando que o resultado do pleito de junho de 2016 não tem volta. nós estamos a deixar a União Europeia e não há possibilidade de um segundo referendo ou de voltar atrás. E eu acredito que isso é importante, disse Theresa May neste sábado durante uma conferência de segurança em Munique, na Alemanha. Ela acrescentou que as pessoas do Reino Unido acreditam de forma veemente que se tomamos uma decisão, os governos não devem chegar e dizer que não, você está errado, disse ela quando perguntada se o país consideraria um segundo referendo. E por último, neste bloco de notícias, a Coreia do Norte autorizou pela primeira vez em anos a interpretação em público de canções sul-coreanas, um novo cenário de desgelo entre os dois países por ocasião dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, informou a imprensa oficial norte-coreana neste sábado.
Obrigada, eram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 17 de fevereiro de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom sábado.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, o futuro da liderança do MPLA tem vindo a dominar várias análises entre militantes da cúpula do partido, bem como da classe política angolana, que acompanham as informações sobre uma alegada corrente interna que defende a saída de José Eduardo Santos. Para analisar o assunto, ouvimos o jornalista e jurista William Toné, o coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, Walter Ferreira, e Norberto Garcia, o porta-voz do MPLA.
O partido no poder em Angola apresentou na última semana, na província de Malanje, a sua agenda política para o ano de 2018, cuja expectativa de muitos militantes e da classe política nacional era do anúncio do Congresso Extraordinário para definir, entre outros assuntos, o futuro da liderança do partido. Nas últimas semanas circularam informações sobre a existência de uma corrente interna que estava a pressionar a saída de José Eduardo dos Santos à frente da liderança do maior partido em Angola. Durante o discurso do secretário-geral do MPLA, Paulo Kassama, não foi avançada qualquer informação sobre a possibilidade da realização de um congresso extraordinário com eleições antecipadas em 2018 para a liderança do partido, como defendem alguns militantes. Em 2016, antes de anunciar que não era candidato à presidência da República, José Eduardo dos Santos disse que pretendia abandonar a vida política ativa em 2018, mas sem concretizar datas até o momento. Com José Eduardo dos Santos na presidência do MPLA e João Lourenço na presidência da República, sendo ainda vice-presidente do partido, a oposição angolana tem acusado a atual estrutura do poder de bicefalia, acusação que é oficialmente desmentida. O jornalista e jurista William Toné considera que muitos militantes do MPLA sentem-se órfãos pelo facto do Presidente da República não ser, ao mesmo tempo, Presidente do Partido, uma prática que vigorou em Angola durante os últimos 40 anos, com o Partido no poder a assumir uma postura acima do Estado.
Bom, as minhas saudações à Voz da América, mais um ano, pelo excelente trabalho que tem feito, a sua equipa, liderada agora pela Ana Guedes, João Santa Rita e todos os outros, e vocês aqui, mas... O problema é que nós estamos numa revolução de conceitos. E a política em Angola deve ser vista dentro deste quadro. Por que que era expectável que houvesse um congresso extraordinário? Portanto, nada impõe que houvesse um processo conducente a um congresso extraordinário, quando o MPLA, há um ano, acabou de realizar um congresso. Agora, nós, nos conceitos, estamos a colar quer a bicefalia, quer a mudança. O MPLA ainda não fez uma mudança. O MPLA fez uma transição, e essa transição levou a que um dos seus membros, portanto, vice-presidente, fosse catapultado para a presidência da República. Mas logo a sociedade começou a discutir um clichê que é a bicefalia. Bom, não há bicefalia enquanto tal, no caso em concreto. Mas a bicefalia na visão de alguns quadros, e até alguns é triste como traduzem a bicefalia, porque nos habituamos que o MPLA está acima do Estado. Estas pessoas que se habituaram o MPLA estar acima do Estado sentem-se órfãos se, ao mesmo tempo, o presidente do MPLA não for o presidente da República. Se formos ver o conceito em si, a bicefalia só se produzia se tivéssemos dois atores em concreto com uma interferência no poder do Estado. E a nós, cidadãos, importa-nos isso. É discutir, de facto, isto. Não. Se tivermos em conta que o MPLA deve ser um partido como os outros, aqueles verdadeiros patriotas e angolanos não devem forçar a que o novo presidente da República, pela primeira vez, nós temos um presidente da República solto das amarras diretivas ideológicas de um partido, assim pudesse continuar, para ser o início da despartidarização do Estado. Se nós quisermos ter no futuro eleições verdadeiramente livres e justas, eleições em que um partido não é beneficiário, então devemos descolar o presidente da República da presidência de um partido, seja ele qual for. E neste caso, em concreto, a razão de não haver até o Congresso Extraordinário, como perguntou, tem a ver um pouco com a higiene intelectual dos próprios militantes dirigentes do MPLA.
Mas o grande receio, William, é mesmo nesta perspectiva de que João Lourenço não tem o controle do partido e José Eduardo dos Santos estruturou o partido como que um governo sombra. Isto não há o risco de dificultarem a governação de João Lourenço?
Mas dificultar porquê? Todos os partidos têm um governo de sombra. No mundo isso não é nenhuma novidade. A UNITA tem um governo de sombra. Se não tiver, é falta de inteligência da UNITA. A Casa tem um governo de sombra. Se não tiver, é falta de inteligência. Porque o objetivo dos partidos é a conquista do poder político do Estado. Portanto, para aplicar as suas políticas. Mas, vejamos, nós em pouco tempo esquecemos que havia carros do Ministério da Defesa. Não eram do Ministério da Defesa do MPLA, eram do Ministério da Defesa da República de Angola, que estavam ao serviço de um candidato. É isso que nós queremos que continue a existir? Não. É que se, de facto, não haver esta partidarização do Estado, não teremos amanhã possibilidade do senhor Ministro da Defesa colocar carros do seu ministério ao serviço de um candidato.
William Toné diz, por outro lado, que José Eduardo dos Santos foi empurrado pelos seus militantes a estender o seu mandato na liderança do partido até 2022, uma situação que não foi acautelada durante o último congresso realizado o ano passado.
José Eduardo dos Santos, antes do congresso, em 2017, disse que já não queria continuar e queria abandonar a política ativa em 2018. Ora, estes mesmos dirigentes, na plenitude das suas faculdades mentais, ninguém disse que estava sob efeito de droga ou de álcool, contrariou a decisão de uma pessoa. Foram eles que, estupidamente ou não, disseram que o Zé Eduardo deveria continuar até 2022. Ninguém da lista do Zé Eduardo, incluindo o atual presidente da República, se demitiu ou contrariou essa eleição. Foram eles que elegeram José Eduardo dos Santos para um mandato de 2022, no quadro de que a decisão individual de um militante ou dirigente submete-se a decisão maioritária. Ora, por maioria, José Eduardo foi empurrado para estender o seu mandato até 2022 e condicionar a sua pretensão de abandonar a vida política em 2018.
E como é que olha para as correntes internas que até inclusive já houve um abaixo assinado no sentido de pressionar José Eduardo dos Santos a abdicar da liderança do partido?
Eu não sei se houve, de facto, abaixo assinado, mas é aquilo que eu digo, que na política tem que haver uma certa coerência. Se você ontem disse que o José Eduardo não deve cumprir a sua palavra em 2018 e deve ir até 2022, todos esses dirigentes, mais do que fazer um abaixo assinado, deviam fazer é um abaixo de demissão. Dizer, nós demitimos-nos todos dos órgãos colegiais por não estarmos de acordo com a sua continuidade, porque houve fraude, porque você ganhou o Congresso com fraude. Nós não votamos para a sua continuidade. Ora, é isto. Nós temos que começar a respeitar as palavras e ser escravos delas. Não é andarmos sempre em função dos ventos. Agora dá jeito. Quem é que neste momento no MPLA, pode dizer que assumiu publicamente? O único político que eu vi que naquela fase de todo o poder do Zé Eduardo tomava atitudes, pensava pela sua cabeça e teve alguns problemas. Um, não estando nos órgãos diretivos, era Marcolino Moco. Outro era Isaac dos Anjos. Portanto, que chegavam e impunham dentro das regras do MPLA aquilo que pensavam. Os outros era o mutismo. Os outros entravam calados e saíam mudos. E batiam palmas e veneravam o percurso ditatorial de José Eduardo dos Santos. Portanto, agora devem ser um bocado honestos com eles mesmos, não com o povo. Com o povo devem ter respeito.
Para Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, alguns militantes com responsabilidades a nível do Partido no Poder têm assumido este assunto com algum cinismo político.
Eu já dizia na altura que a questão da bicefalia é uma questão que não se coloca. Aliás, dentro da academia isso nem se discute. Porque o presidente João Lourenço tem a Constituição. O presidente do partido tem os estatutos. O próprio presidente João Lourenço, quando a última conferência coletiva que fez com os jornalistas, ele fez questão de sublinhar isso, que ele tem a Constituição. E José Eduardo Santos tem os estatutos. E neste preciso momento, o que nós devemos discutir do ponto de vista político ou no debate público é a governação do presidente João Lourenço. Nós temos que julgar o presidente João Lourenço com a questão do Orçamento Geral do Estado, com a questão da relação com os cidadãos, com o funcionamento das instituições. Quer dizer, nós temos que discutir a governação e o Estado com o presidente João Lourenço a ser julgado e não reproduzirmos permanentemente este debate. A segunda nota. Eu acho que o MPLA, por um lado, quando vem se pronunciar sobre essa matéria, também não ajuda. E aqui devo fazer uma crítica ao partido do MPLA. É muito simples. Mas é uma crítica com substância. É uma crítica ao pormenor. E há aqui algum cinismo daquelas pessoas com responsabilidade dentro do MPLA que vêm se pronunciar em relação a esta questão da bicefalia ou o suposto desacordo entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Prende-se no seguinte. O porta-voz ou secretário para a informação do Bureau Político do MPLA, Norberto Garcia, e outras individualidades, vem permanentemente dizer que o partido, o MPLA, apoia o Executivo. Mas nós sabemos que o Executivo tem uma cabeça. Hoje, o Executivo é unipessoal. Ou seja, o presidente João Lourenço é o titular do poder executivo. Portanto, não faz muito sentido, na minha perspectiva, de pessoas com responsabilidade dentro do MPLA, quando vêm fazer pronunciamentos públicos, não trazem o nome do presidente João Lourenço. Aí isto facilita mais as pessoas pensarem que há mesmo um desacordo ou algum desencontro.
O ativista cívico Walter Ferreira tem plena convicção que não existem rupturas no seio do partido no poder. Ainda assim, admite haver alguma crispação do ponto de vista das ideias entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço.
São concepções completamente diferentes. Uma coisa é falarmos em ruptura, outra coisa é falarmos em crispação. E há crispação por quê? Há crispação por um elemento simples que o próprio presidente João Lourenço fez questão de referenciar algumas vezes, quando ele dizia que ele tem um estilo próprio de estar na vida pública, de estar na governação, ele tem um estilo próprio. E é óbvio que não são pessoas iguais. Ele, mesmo eles sendo os dois pertencentes ao partido MPLA, mas têm perspectivas diferentes, têm estilos de estar na política de forma diferente. Têm ideias sobre a governação, têm ideias sobre o país de forma diferente. E eu penso que é aqui que, do meu ponto de vista, haja alguma crispação. Mas isto é bom, isto é normal para a democracia. Agora, eu gostaria de fazer aqui um apelo, portanto, aos cidadãos, aos intelectuais, que não nos preocupemos muito com isso, porque isto é uma matéria que está na alçada do MPLA. Portanto, nós não estamos a discutir processos de transição do país. Não. Porque se nós discutíssemos os processos de transição ou a transição do país, nós teríamos de envolver todas as forças vivas, as igrejas, a sociedade civil, não é? Os partidos políticos, enquanto agentes fundamentais numa democracia, não é? Porque são eles que discutem o poder, são eles que representam o povo, né? São uma parte fundamental, mas o povo, na sua generalidade, as organizações da sociedade civil, discutirmos isso. Se nós estivéssemos a discutir efetivamente os processos de transição, que do meu ponto de vista, isso é uma questão ainda muito dentro do MPLA, vamos ver se a evolução dos contornos isso vai passar a ser uma questão mais de interesse nacional.
Entretanto, o porta-voz do MPLA diz que é um não assunto até agora a realização do Congresso Extraordinário. Em declarações à TV Zimbo, Norberto Garcia sublinha que quando este assunto estiver na agenda do Partido dos Camaradas, oportunamente será comunicado.
É evidente que os aspectos essenciais sobre os quais a agenda política recai abordam a questão relacionada com o balanço, a reflexão que é importante fazermos em relação ao relatório das eleições. Portanto, o MPLA foi vencedor das eleições e, como é evidente, tem uma das principais tarefas que será já tratada no próximo reunião do Comitê Central, seguramente, o balanço daquilo que foram os resultados eleitorais. Para nós olharmos para aquilo que correu bem, o que correu mal e o que é que devemos corrigir. Esse é um dos aspectos essenciais que a nossa agenda política prevê. Também nós estamos muito impregnados no sentido de realizar cada vez mais o nosso trabalho político-partidário junto à sociedade e tratarmos de impregnar cada vez mais o partido, inserir cada vez mais o partido no contexto social. Ou seja, a socialização do MPLA é cada vez mais um facto. Para isso, a OMB e a JMPLA são chamados para fazer este exercício para que efetivamente tudo possa correr como nós de facto pretendemos. Os jornalistas normalmente colocam essa questão relativamente ao congresso do MPLA. O MPLA fez um congresso há um ano e qualquer coisa. Significa, numa só palavra, que quando este assunto estiver na agenda, nós vamos oportunamente comunicar e vocês com certeza serão sempre os primeiros a saber. Portanto, não é um assunto que não está na nossa agenda, é um assunto que ao ser tratado será tratado em sede própria, portanto é um não assunto até agora.
Norberto Garcia reitera que o seu partido está muito unido e coeso e manifesta o apoio incondicional ao Presidente da República, João Lourenço.
O MPLA está cada vez mais unido e cada vez mais coeso. E é importante que as pessoas percebam isso e nós temos volta e meia, não deixamos de reiterar isso. O camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço é presidente da República, até ao momento que estamos aqui a abordar este assunto, e porque houve uma eleição que vai fazer agora um ano, em agosto, né, mas ainda estamos nesse período, portanto o camarada presidente João Lourenço é presidente da República e tem o apoio incondicional, repito, incondicional do partido. Camarada presidente José Eduardo Santos é presidente do MPLA, ponto final, parágrafo. Este assunto, se tiver que ser alterada, se alguma alteração tiver que ser feita, oportunamente e quando for caso, isso saber-se-á. Portanto, nós estamos muito serenos, o MPLA está muito coeso, o camarada presidente José Eduardo Santos, enquanto presidente do partido, orienta a ação partidária, o camarada presidente João Lourenço está no governo e é o presidente de todos os angolanos e honra-nos sobremaneira por ser o vice-presidente do MPLA, que é presidente da República. Portanto, nós estamos satisfeitos com o que está a acontecer, por isso o MPLA está muito unido, muito coeso, e é isso que nós queremos cada vez mais para o nosso partido.
Finalmente, o William Toné chama a atenção sobre as consequências que podem afetar o país caso o MPLA não for capaz de gerir esta crise interna.
Qualquer que seja o desfecho que não for inteligente do MPLA, terá repercussões no país, mas poderemos assistir mais uma cisão interna no MPLA. Portanto, se eles não forem capazes, inteligentes, de gerir a crise atual, de pensarem que um dos grandes legados do MPLA pode ser não uma simples transição, mas uma verdadeira mudança do paradigma, que é separar o MPLA do Estado, devolvendo a presidência da República a um militante seu, mas que ele não seja membro, ao mesmo tempo presidente do MPLA. Portanto, nós vamos assistir momentos dolorosos, porque é o que nós estamos a assistir. Quem são os corruptos de Angola? Quem são os que levaram dinheiro para o exterior? Quem devem repatriar? São todos do MPLA. É preciso mudar este paradigma. E a mudança só se produzirá se tivermos uma Constituição nova. É preciso revogar muitas das medidas que hoje existem, muitos dos articulados que hoje existem. E o MPLA, se quiser ficar na história, poderá ficar como partido que influenciou que o seu presidente já não mais tivesse que ser obrigatoriamente presidente da República. Só assim João Lourenço será, de facto, o presidente de todos os angolanos.
William Toné, Norberto Garcia e Walter Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Agora espaço para a música. Música de Cabo Verde, dos Mendes Brothers, com Cor-de-Rosa. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e lá poderão ver os nossos trabalhos em texto, áudio e também os nossos vídeos. E de segunda a sexta temos as manchetes africanas, as manchetes do mundo. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 7 de fevereiro de 2018. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissora local da Voz da América, Moçambique. Estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, Nova Rádio Paz. Em Bissau, em FM, estamos com a Pidjigiti, Capital FM, isto em Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, é a Rádio Sitchan Oko. Dentro de minutos vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já vamos saber as notícias que fazem a atualidade no mundo neste sábado.
Notícias com Amâncio Miguel. O escritório do conselheiro especial que investiga a intromissão russa na eleição americana de 2016 anunciou as primeiras acusações na sexta-feira contra uma empresa russa das redes sociais, 12 dos seus funcionários e seu patrocinador financeiro alegadamente envolvido no tal esforço. A acusação proferida por um grande júri federal em Washington alega que a Internet Research Agency, uma empresa com vínculos com o Kremlin, com sede em São Petersburgo, orquestrou uma audaz campanha para influenciar as eleições presidenciais de 2016 a favor do presidente Donald Trump. Os procuradores também acusaram um suposto financiador da agência de pesquisa da Internet, o empresário russo Evgeny Prigozhin, e duas empresas por ele controladas. A acusação diz que Prigozhin e seus negócios forneceram fundos significativos para as operações da agência de pesquisa da Internet para prejudicar a eleição dos Estados Unidos da América. Para alcançar os seus objetivos, diz a acusação, os russos adotaram identidades falsas na internet para criar mensagens pró-Trump, viajaram para os Estados Unidos para reunir informação, visitando 10 estados e organizaram manifestações políticas como se fossem americanos. Não havendo acordos de extradição entre os dois países, é improvável que os acusados russos estejam presos ou compareçam a um tribunal dos Estados Unidos. O vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Rod Rosenstein, disse que os conspiradores russos procuraram promover a discórdia social nos Estados Unidos e minar a confiança pública na democracia. O estado de emergência decretado na Etiópia um dia após o primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn renunciar ao cargo vai durar 6 meses, disse o ministro da Defesa neste sábado, enquanto as autoridades tentam acalmar a situação na segunda nação mais populosa da África. Ondas de violência prosseguem em algumas regiões do país e o governo está a proibir manifestações e a divulgação de publicações que podem incitar e semear a discórdia, disse o ministro Shiraj Feghessa, que é citado pela agência Reuters. O governo já tomou várias medidas para reduzir a violência, mas vidas continuam sendo perdidas. Muitas pessoas foram desalojadas e a infraestrutura económica foi danificada. Novas medidas serão anunciadas até o fim do dia de hoje, disse o ministro da Defesa, Feghessa. Entretanto, uma nota da Embaixada dos Estados Unidos na Etiópia diz que a América está totalmente em desacordo com a decisão do governo etíope de impor um estado de emergência que inclui restrições aos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de reunião e de expressão. Reconhecemos e compartilhamos as preocupações expressas pelo governo sobre incidentes de violência e perda de vidas, mas acreditamos firmemente que a resposta é mais liberdade e não a redução, diz a Embaixada dos Estados Unidos na Etiópia em comunicado divulgado hoje.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 17 de fevereiro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de arte e cultura em Angola. E, claro, domingo, a saúde com a doutora Graça Matezinha. Amanhã vamos responder a algumas das nossas amigas ouvintes que nos enviaram perguntas de saúde. São perguntas sobre contraceptivos. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, Top 10.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Salette,
Ana Guedes e, do outro lado, o DJ Dan Brown.
O rapper Kendrick Lamar lançou o álbum da banda sonora de Black Panther e os especialistas da indústria musical, Ana, prevêem vendas equivalentes a 100 mil álbuns só na primeira semana.
Além dos vários rappers americanos, a banda sonora de Black Panther conta com artistas sul-africanos como Babs, Odumo, Zakari, Saúde, Yugen, Black Rob e Chava.
E uma das minhas músicas favoritas, Ana, eu já ouvi o álbum todo, é Redemption, de Babs, Odumo e Zakari. É, ouvimos aqui este bocadinho da Redemption e ainda só vamos em mês e meio de 2018 e a indústria da música está cheia de boas novidades.
Eminem tem novo videoclipe da música River com a participação especial de, Mayra?
Ed Sheeran está em todas.
Exatamente, agora está na moda de cima. O vídeo é marcado pelo clima pesado, a violência doméstica é o seu tema central e as imagens foram feitas para parecerem amadoras, como se tivessem sido gravadas por câmaras de segurança ou mesmo telemóveis. Truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run. He's coming home with his neck scratch to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually, just she called my last chick and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. Não fosse Eminem cantar sobre violência doméstica, Ana. Exatamente, mas ele também diz, logo deveria ter falado a seguir à primeira noite. Aliás, isto aplica-se tanto aos homens como às mulheres. E até agora, Mayra, todas as estátuas de cera, vamos falar de Beyoncé, todas as estátuas de cera de Beyoncé parecem-se com todas as loiras, menos com ela e a internet, que lá não gosta e reage.
É isso mesmo, Ana. E só para voltarmos um bocadinho atrás nesta história da Beyoncé, nós já não falávamos dela há tanto tempo, né? Uma coisinha, ela foi notícia por isto e foi notícia porque não admite abusos de confiança junto do
exatamente,
seu marido.
Exatamente, nada de tocar, nada de tocar no marido. Ela lá
nada.
Sabe porquê. Está queimada, queimada.
Mais uma coisa em relação a Beyoncé é que ela não tem sorte nenhuma com estas estátuas, ou então é assim que ela as quer, não é? Branquinhas e mais loirinhas.
Mas não, foi o pai dela que, disse que se ela fosse um bocadinho mais escura não tinha a mesma fama, nem tinha atingido os mesmos patamares que atingiu. Pois, se calhar
o senhor disse isso e se calhar é por isso que o senhor também não faz muito parte do rol dela de...
De pessoas próximas,
é,
não é?
Exatamente.
E agora, Taylor Swift. Um juiz decidiu que as letras das músicas de Taylor Swift são demasiado banais para serem protegidas pela lei dos direitos de autor, Mayra.
Há cerca de 2 anos, Swift foi acusada de ter plagiado a música Shake It Off pelos compositores Sean Hall e Nathan Butler. I go on too many days, but I can't... O juiz que julgou o caso de Taylor Swift chegou à conclusão que a letra desta música não tem poesia suficiente para ser protegida.
Todavia, Mayra, a decisão é boa para ela, que não terá que pagar aos dois compositores, mas não abona nada em termos de qualidade da música, né? Ninguém quer ouvir que as suas músicas são demasiado banais.
Não. Na Semana dos Namorados, Ana, falamos com a Luisa Hall, uma jovem cantora americana de estilo folk, apaixonada por música.
E Luisa já atuou em palcos grandes como Kennedy Center e já cantou também com artistas folk de renome.
Mas o que ela não tinha era um álbum.
E viciada em café desde a adolescência, Luisa Hall acaba de lançar Barista Boyfriend, sobre um amor platónico nasce das suas idas, exatamente ao café.
E foi também num café que nos encontramos com ela.
I mean, I've just always loved music and gone to concerts, but I didn't really start writing until I picked up the ukulele.
Ela diz que sempre adorou música e ir a concertos, mas que não começou a escrever até agarrar no ukulele. Bom, talvez rap quando ela tinha 16 anos.
A barista boyfriend is a man that works at a coffee shop.
O barista boyfriend é um homem que trabalha num café, com quem ela fala todos os dias e se apaixona loucamente. Mas sabe que nunca vão estar juntos porque é uma relação com uma cliente. Mas ele era fantástico, diz Luisa. Lembra-se de fazer algo com o cabelo dela e que ele foi a única pessoa que reparou. Nem a mãe notou. Barista boyfriend. Barista boyfriend, you are the man that I prefer. Pulling heartstrings and espresso shots, and I can't help but have the hots for you. You make latte art with milk foam hearts, and every day my morning starts with you. Barista boyfriend, sometimes you compliment my hair. Barista boyfriend, I take it as a sign that you care. In the wintertime, I feel sublime because it is from coffee time I see you. I'll get my latte in a four-year mug and crack a book. Acabamos de ouvir Barista Boyfriend, de Luisa Hall, e daqui vamos diretamente para a tabela das mais ouvidas na América.
É o nosso Top 10 americano. Em décimo lugar está Elsie com Bad at Love. Got a boy back home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Then he's gone and he's calling me a bitch again. It's the guy
right, I lives in a garden state. And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's in a plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad in love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad.
O nono lugar do Top 10 americano da Voz da América é a nova entrada, Bebe Rexha e Florida Georgia Line com Meant to Be.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this it's meant to be, it'll be, baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe.
Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful?
E o oitavo lugar do Top 10 americano também, Mayra, é uma nova entrada. Os Migos têm Stir Fry.
Dance with my dogs in the nighttime. Trap with them chickens like bye-bye. Money changing colors like ta-da. I'm just trying to get it, I ain't trying to die. She got a figure on your booty, make the world cry. Like a stir fry, whip it. Hold them bands down. Hey. Hold your mans down. Hey. Who told you come around? Who? Hit that trap sound. Designer, gold, fashion, show, trap, how made it, gold. Control the bag now. Control. No need to brag now. No need. And put the mask down. Man. We living fast now. Finest, rose, we can go. We can go.
Stir fry, hein? Isto vai ser outro sucesso?
Exatamente, e não é uma receita de cozinha, hein? Ele só diz stir fry, isto aqui é um mexido, assim, uma coisa assim frita, não é? Deve ser uma fritaria lá na
isto
na
é
cozinha
para quem gosta de fritos.
Exatamente. E este programa está disponível para download em
www.voaportugues.com.
E estamos nas redes sociais, Facebook,
Instagram
e Twitter. E aceitamos sugestões de música através do WhatsApp. O número é, Mayra?
+1 908-652-4584.
+1 908-652-4584.
A sétima posição é The Weeknd com Kendrick Lamar. Kendrick Lamar é o homem que se fala.
E a música é Pray For Me, a entrada mais quente da semana.
Tell me who's gonna save me from myself when this life
ao sexto lugar subiu Dua Lipa com o seu New Rules.
E Dua Lipa fez história, Maira, ao quebrar o recorde de visualizações no YouTube esta semana. Atingiu quantas?
1.000 milhões de visualizações no videoclipe de New Rules. Quem é que ela passou?
Não sei, diz que passou toda a gente.
Passou toda a gente, né? Passou toda a gente. Vamos aqui atirar nomes como Justin Bieber. Vamos atirar nomes como Michael Jackson.
Michael Jackson? Ah, coitado.
Já passou.
Se estivesse vivo não passava. Mas pronto, vamos então ficar do Alipa.
Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Dua Lipa tem três regras, Ana.
Quais são?
São várias. Agora assim de repente
apanhei.
Uma delas é: não sejas amigo dele, porque já sabes que vai acabar lá.
E pronto, para a semana a mais. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, www.voaportugues.com. Estamos Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português tudo junto. Aceitamos sugestões, não esqueçam de músicas, o WhatsApp, +1 908 652 4584.
A quinta posição é da música rockstar de Post Malone e ele vai se mantendo firme e forte, embora tenha descido uma posição esta semana. Poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. E o nosso número no WhatsApp é o +1 908 652 4584.
E o quarto lugar é de Camila Cabello com Havana. Havana.
Na terceira posição está a Finesse de Bruno Mars com Cardi B.
Don't You Look Good Together, Bruno Mars e Cardi B. Pelo menos soam bem os dois juntos.
Soam, sim, senhora Ana. E quem soa bem junto também é Ed Sheeran e Beyoncé com este Perfect, que tem o segundo lugar do Top 10 americano. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Baby, yeah. Linda música esta, Ana, e o Top 10 chega ao final, assim, com um primeiro lugar de quem?
Drake e o seu plano de Deus, God's Plan.
Portanto, o Top 10 volta para a semana. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado, DJ Dan Brown.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. Wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan.
E quase no final, o resumo das principais notícias de sábado.
O escritório do Conselheiro Especial que investiga a intromissão russa na eleição americana de 2016 anunciou as primeiras acusações sexta-feira contra uma empresa russa das redes sociais, 12 dos seus funcionários e seu patrocinador financeiro alegadamente envolvido em tal esforço. A acusação proferida por um grande júri federal em Washington alega que a empresa Internet Research, com vínculos com o Kremlin, com sede em São Petersburgo, orquestrou uma audaz campanha para influenciar as eleições presidenciais de 2016 a favor do candidato Donald Trump. Os procuradores também acusaram o suposto financiador da agência de pesquisa da internet, o empresário russo Evgeny Prigozhin, e duas empresas por ele controladas. O estado de emergência decretado na Etiópia um dia após o primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn renunciar ao cargo vai durar 6 meses, disse o ministro da Defesa neste sábado, enquanto autoridades tentam acalmar a situação na segunda nação mais populosa da África. Ondas de violência prosseguem em algumas regiões do país e o governo está a proibir manifestações e a divulgação de publicações que podem incitar e semear a discórdia, disse o ministro Shirais Fagessa, que é citado pela Reuters. Entretanto, uma nota da Embaixada dos Estados Unidos na Etiópia diz que a América está totalmente em desacordo com a decisão do governo etíope de impor um estado de emergência que inclui restrições aos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de reunião e de expressão. Reconhecemos e compartilhamos as preocupações expressas pelo governo sobre os incidentes de violência e perda de vidas, mas acreditamos firmemente que a resposta é mais liberdade e não a redução, diz a Embaixada dos Estados Unidos na Etiópia. E por último, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, descartou um segundo referendo a respeito da permanência ou saída do país da União Europeia, afirmando que o resultado do pleito de junho de 2016 não tem volta. Nós estamos a deixar a União Europeia e não há possibilidade de um segundo referendo ou de voltar atrás. E eu acredito que isso é importante, disse Theresa May, que participa numa conferência de segurança em Munique, na Alemanha.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina em português do Serviço da Voz da América, em nome de todos que participaram nesta emissão de sábado, 17 de fevereiro de 2018. Despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.